Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Aluri Capital, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Nós da Aluri somos um escritório de investimentos ligado à XP, presentes em São Paulo, onde fica a nossa matriz, também no ABC Paulista, em São Caetano do Sul, no interior de São Paulo, na cidade de Campinas e em São José dos Campos, além dos escritórios aqui em Santa Catarina, na cidade de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. E claro, atendemos clientes de todo o Brasil. Acesse aí alurecapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar dos teus investimentos, para montar a tua carteira de alocação, para fazer um rebalanceamento nos teus ativos ou para encontrar soluções para a sua empresa. A gente terá um enorme prazer em te atender e para tal, basta acessar o link na descrição deste episódio. Fechado? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Queen nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 5 de março. Faltam 301 dias para acabar o ano e 24 dias para o feriado de Páscoa. Fica aí que hoje vamos falar de música clássica, de filateísmo, de Daniel Kahneman, do New Deal, da ascensão do Partido Nazista na Alemanha e, claro, de mercado financeiro. Bem, são 6 horas e 55 minutos, 22 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do filateísta brasileiro, instituído para homenagear os colecionadores de selos aqui no Brasil, reconhecendo a filatelia como um hobby que promove o conhecimento sobre história, geografia, cultura e diversas outras áreas do conhecimento através da coleção e estudo de selos postais. A escolha da data especificamente tem a ver com a criação do Clube Filatélico do Brasil, uma das mais antigas associações de filatelistas no país, fundada em 5 de março de 1935. Também é dia da interação, aliás, da integração cooperativista e dia da música clássica, em homenagem ao nascimento de Heitor Villa-Lobos, um dos mais importantes compositores da música clássica brasileira. Ele nasceu em 5 de março de 1887. Villa-Lobos teve uma influência significativa no desenvolvimento da música clássica aqui no país e é reconhecido internacionalmente por suas habilidades em incorporar elementos da música folclórica brasileira em suas composições, criando um estilo único que elevou a música brasileira no cenário mundial. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do nosso podcast da Aluri Capital, nos ajude aí compartilhando o nosso podcast com um amigo, com uma amiga, para somar aos outros 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. E dito isso, e ao som de Robert Plant, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Muito bem, as principais bolsas asiáticas encerraram a terça-feira de forma mista, com os futuros em Wall Street recuando à medida que as novas metas e medidas da China para aumentar a confiança na sua economia receberam uma resposta morna dos mercados, enquanto os investidores aguardam o testemunho do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. O índice europeu Stoxx 600 vai caindo 0,2%, enquanto os contratos futuros do índice Nasdaq caem 0,6%, ampliando as perdas durante a noite. Os títulos do Tesouro americano permaneceram praticamente estáveis depois que os rendimentos de 10 anos aumentaram 4 pontos base para 4,22% nessa segunda-feira. Uma série de anúncios do Congresso Nacional Popular da China incluíram metas de crescimento e de inflação, bem como medidas para apoiar uma economia prejudicada por uma crise imobiliária e uma deflação enraizada. O índice CSI 300 oscilou entre ganhos e perdas, refletindo a desilusão dos mercados com a falta de medidas fiscais de grande impacto. O primeiro-ministro do país desafiará as convenções recentes, essa última conferência de imprensa não deixou lá muitas pistas sobre a direção da política monetária na China. O presidente do Fed, Jerome Powell, vai ao Capitólio para o seu depoimento semestral perante o Congresso na quarta e quinta-feira. E espera-se que ele reforce a sua mensagem de que não há pressa em cortar as taxas de juros. O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Rafael Bostic, disse esperar que o primeiro corte da entidade, que ele planejou para o terceiro trimestre, seja seguido por uma pausa na reunião seguinte para avaliar como a mudança de política está afetando a economia. Bem, por aqui o Ibovespa iniciou a semana em queda, com agentes financeiros abrindo a semana em clima de expectativa para as declarações de Powell ao Congresso norte-americano e também aos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, o payroll, que sai na sexta-feira. O principal índice da Bolsa brasileira recuou 0,64% aos 128.352 pontos. Dito isso, e ainda ao som de Robert Plant, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil. Muito bem, começamos pelo Estadão. Senado quer votar projeto que endurece penas por porte de drogas em reação a julgamento no STF. Vamos pegar a retranca aqui. Supremo retoma julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal nesta quarta-feira. Proposta foi apresentada em setembro do ano passado, após corte chegar a 5 votos pela liberação. Eliane Cantanhede. Liberação de armas até para bandidos fecha círculo de vida ou morte da era Bolsonaro. CACs, Exército liberou armas para 5,2 mil condenados por tráfico e outros crimes. Marcelo Godoy, depoimento de general é visto como um tiro de misericórdia contra Bolsonaro. Como um pequeno estado virou rota do tráfico na Amazônia e vê guerra sangrenta entre PCC e Comando Vermelho. Saúde. Musculação melhora sintomas de depressão e ansiedade em idosos. Veja o treino ideal e seus benefícios. O que é super terça? Porque ela importa e o que pode apontar sobre a eleição nos Estados Unidos. Qual Brasil se quer? Recados opostos de Lula e Haddad tornam difícil entender a resposta. É a coluna da Raquel Landim. Casal de mecenas doa 1,9 bi de dólares para arte e combate às mudanças climáticas, mas acaba na mira, entenda. Líder do Hamas agradece declarações de Lula em apoio à Palestina. Honrados. Por que a Bolívia tem uma marinha tão grande se o país não tem acesso ao mar? Vamos para a Folha de São Paulo. Álvaro Costa e Silva, imóveis da União no Rio não estão mais indo a leilão. Decisão de Mendonça sobre acordo na Lava Jato abre caminho para Temer ir ao plenário do STF. Brasil é porta de entrada de asiáticos, africanos e caribenhos rumo aos Estados Unidos. Busca por foragidos de Mossoró ultrapassa 20 dias e supera a por Lázaro, assassino do DF. Super terça deve cravar nomeação de Trump e Biden em repeteco da eleição de 2020. Hospital italiano usará tecnologia de Nicodelis em pacientes com limitação motora. Reitor diz que USP vai mudar e aprimorar análise de negros que se candidatam por cotas raciais. É a coluna da Mônica Bergamo, tá? A tarifa de Itaipu deveria ter caído para US$10,77 com o fim da dívida, mas está em US$16,71. Frente fria não diminuiu o calor em São Paulo e provoca chuva mais forte. Israel realiza a maior incursão em Ramallah, ou em Ramala, na Cisjordânia, em anos. Um adolescente é morto. Vamos de valor econômico. Lula encaminha projeto que cria pacote de direitos para motoristas de aplicativos. Na prática, o texto cria a figura do trabalhador autônomo por plataforma, que receberá no mínimo R$ 32,09 por hora de trabalho e remuneração mínima de um salário mínimo, que hoje está em R$ 1.412. O governo vai liberar FGTS futuro para compra de imóvel. Veja como será. Troca de CEO da Marisa já tinha sido acertada, faltou avisar o mercado. A Marisa que fez a segunda troca, né, em um mês, em menos de um mês. Real Solar arremata marcas de chocolate Pan. Ex-executivo do Twitter processam Elon Musk, ou Elon Musk, como prefira. China planeja crescer cerca de 5% em 2024. Biden e Trump têm mais a perder do que a ganhar na superterça. Apple é multada em quase 2 bilhões de dólares pela União Europeia. Vamos de O Globo, Bela Megali. A Polícia Federal, ex-comandantes detalham reuniões de ministro da Defesa de Bolsonaro sobre golpe militar. Merval Pereira. Os recados a Lula, Moro, políticos e justiça da pesquisa sobre a Lava Jato. Léo Aversa, o segurança de Copacabana. Carlos Andreasa, André Mendonça versus Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Miriam Leitão, Freire Gomes disse à PF que Bolsonaro e ministro da Defesa apresentaram 2 minutas de golpe. Depoimento do ex-comandante do Exército foi considerado consistente e revelador. Malu Gaspar, ex-comandante do Exército, avisou Bolsonaro e ministro da Defesa que não endossaria golpe. Para investigadores, postura colaborativa do general afasta risco de acusá-lo de prevaricação. Lauro Jardim, cúpula militar, vê cerco se fechando para general Paulo Sérgio. O general Paulo Sérgio, que foi o ex-ministro da Defesa, golpista, né, que está filmado naquela reunião. Bom, todo mundo já sabe, né? Aquela reunião onde ele diz que vai fazer alguma coisa junto ao TSE para reeleger Jair Bolsonaro. Realmente se complicou muito a situação do general 4 estrelas, Paulo Sérgio. Advogado assassinado vendeu Mercedes e queria sair do escritório por decepção com sócio. Millennials devem herdar 90 trilhões de dólares, tornando-se a geração mais rica. Vamos de Poder 360. Tempo provará que eu estava certo sobre a Palestina, diz Lula. Lula assina PL com regras fora da CLT para motoristas de aplicativo. PP e União Brasil se aproximam e devem firmar federação para 2026. Oposição brasileira comemora elegibilidade de Trump. Contingenciamento será bem menor que o esperado, diz Simone Tebet. Lula pede empenho de motoristas de aplicativo para aprovar regulamentação. Saiba quais as queixas os senadores levarão ao happy hour com Lula. Apoiadores de Bolsonaro chamam Freire Gomes de traidor, que também deve ingressar na lista de comunistas agora aqui, né, o general Freire Gomes. Projetos de reforma tributária serão enviados em março, diz Haddad. Campos Neto defende a autonomia financeira do Banco Central. Vamos de Portal Metrópolis. Debate sobre porte de drogas acirra queda de braço entre Senado e STF. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, pautou ação sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal para esta quarta-feira. Após anistia de Tarcísio, Bolsonaro pede de volta R$ 913 mil pago em multas. Guilherme Amado, os recados do ex-comandante da Aeronáutica antes e após falar à PF. Igor Gadelha, depoimento de ex-chefe do Exército complica outro general de Bolsonaro. Candidato em 2022, Leandro Graz fica 8 anos inelegível por fake news. Ricardo Noblat, boletim do golpe, morte e ressurreição de Alexandre de Moraes. Paulo Capelli, venderam o PL para o diabo, diz deputado próximo a Bolsonaro em áudio. O deputado em questão aqui é o grande, né, um grande intelectual, Zé Trovão, eleito pelo estado do Paraná. Aliás, aqui eu mando um grande abraço aí, os parabéns, né, por elegerem o Zé Trovão como deputado federal, um sujeito que sequer caminhoneiro era. Bom, vamos em frente para os aniversariantes do dia, porque o 5 de março marca o aniversário de Daniel Kahneman, que não é o zagueiro do Grêmio, não, né? Esse aqui é um pouco menos importante. Eu falo do Daniel Kahneman, psicólogo e economista israelense, amplamente reconhecido pelo seu trabalho pioneiro nas áreas de psicologia do julgamento e tomada de decisão, bem como economia comportamental. Ele nasceu em 5 de março de 1934, em Tel Aviv, na época parte do mandato britânico da Palestina, hoje Israel, e é especialmente famoso pelo seu trabalho com Amos Tversky, com quem desenvolveu a teoria das perspectivas, que desafia a teoria da utilidade esperada e fornece uma explicação mais precisa de como as pessoas tomam decisões em condições de risco. Kahneman e Tversky exploraram os viéses cognitivos que afetam o julgamento humano e a tomada de decisão, mostrando que as pessoas frequentemente desviam-se dos princípios da racionalidade quando tomam decisões sob incerteza. Seu trabalho demonstrou que as decisões humanas são frequentemente influenciadas por percepções irracionais e vieses sistemáticos, como o viés da aversão à perda, o efeito de ancoragem, o excesso de confiança, entre outras. Por seu trabalho inovador, Daniel Kahneman foi laureado com o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 2002, uma honraria notável, considerando que ele é de formação psicólogo, né? O seu livro, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, publicado em 2011, resume grande parte das suas pesquisas e das suas ideias, tornando-as acessíveis a um público mais amplo. Nessa obra, ele discute os dois sistemas de pensamento que dirigem nossas decisões. O sistema 1, rápido e intuitivo, e o sistema 2, mais lento e lógico. Kahneman é professor emérito de psicologia e assuntos públicos na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e seu trabalho teve um profundo impacto não apenas na economia e psicologia, mas também em campos como a medicina, a política e a filosofia, influenciando a maneira como pensamos sobre a racionalidade humana, a tomada de decisão e o comportamento econômico. O Daniel Kahneman também explora bastante o conceito que a gente pode usar bastante no mercado de ações de retorno à média. Vale a pena você pesquisar a respeito, tá bom? Vamos para os fatos históricos. No ano de 1770, ocorria o massacre de Boston. 5 colonos anglo-americanos eram mortos por tropas da metrópole britânica em um incidente que daria início à Guerra da Independência dos Estados Unidos 5 anos mais tarde, você sabe, né? 1775. O massacre de Boston, ocorrido então em 5 de março de 1770, foi um confronto violento entre soldados britânicos e civis coloniais americanos e que marcou um ponto de inflexão nas relações pré-revolucionárias entre a Grã-Bretanha e as suas colônias na América do Norte. O incidente aconteceu durante um período de crescente ressentimento colonial contra as políticas fiscais e de controle impostas pela Grã-Bretanha, que os colonos consideravam opressivas e sem representação justa no parlamento britânico. Na noite desse incidente, uma multidão de colonos começou a provocar e lançar objetos em um pequeno grupo de soldados britânicos estacionado perto da Custom House, né, uma casa da alfândega em Boston. A tensão entre as duas partes vinha crescendo devido à presença militar britânica na cidade, que era vista pelos colonos como uma ocupação. O confronto escalou rapidamente e os soldados britânicos, sentindo-se ameaçados, abriram fogo contra a multidão sem ordens para tal. Como resultado, 5 colonos foram mortos e vários outros ficaram feridos. O massacre de Boston teve um impacto profundo nas 13 colônias inflamando ainda mais o sentimento anti-britânico e contribuindo de forma significativa para o crescimento do movimento pela independência americana. A notícia do incidente foi rapidamente disseminada pelas 13 colônias por meio de panfletos e relatos, muitos dos quais retratavam o evento de maneira sensacionalista, aumentando ainda mais a indignação pública. Vamos agora para o ano de 1933, quando, em um 5 de março, no contexto da Grande Depressão, o presidente americano Franklin Roosevelt declarava feriado bancário, fechando todos os bancos dos Estados Unidos e congelando todas as transações financeiras, dando início à implementação do New Deal. O New Deal, então, foi uma série de programas, na verdade, né? De políticas públicas e de reformas legislativas implementadas nos Estados Unidos sob a presidência de Franklin Roosevelt entre 1933 e 1939, em resposta aos desafios econômicos e sociais da Grande Depressão, né? Que eclodiu mesmo no ano de 29, que começou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 e que devastou a economia mundial, levando a altas taxas de desemprego, falência de empresas e miséria generalizada. O New Deal teve dois principais objetivos: proporcionar um alívio imediato para os desempregados e pessoas em situação de pobreza, além da promoção e da recuperação econômica, ao mesmo tempo em que buscava reformar o sistema financeiro para evitar uma futura depressão. Para alcançar esses objetivos, o New Deal abrangeu uma ampla gama de medidas, incluindo a implementação de programas para ajudar os desempregados e os mais afetados pela depressão, como a criação da Works Progress Administration, que ofereceu empregos em projetos de obras públicas, e a Social Security Administration, que estabeleceu um sistema de previdência social para idosos e desfavorecidos. Ressalta-se também as políticas para revitalizar a economia, como ajustes na agricultura e na indústria, incluindo a Agricultural Adjustment Act, para reduzir a produção agrícola e aumentar os preços, e o National Recovery Administration, que estabeleceu códigos de trabalho justos e incentivou práticas industriais mais equitativas. Ainda, medidas para reforçar e reformar o sistema financeiro e garantir uma maior estabilidade econômica no futuro, incluindo a criação do Federal Deposit Insurance Corporation, o FDIC, para segurar os depósitos bancários, e os Securities and Exchange Commission, a SEC, para regular o mercado de ações e prevenir fraudes. A SEC, que funciona como uma espécie de CVM lá nos Estados Unidos. O New Deal teve um impacto profundo na sociedade americana, não apenas ajudando a aliviar os efeitos da Grande Depressão, mas também estabelecendo a base para um moderno estado de bem-estar social nos Estados Unidos, que hoje se confunde com o comunismo, né, pela extrema-direita. Ele também significou uma expansão sem precedentes do papel do governo federal na economia. Embora o New Deal tenha sido criticado tanto por aqueles que o consideravam demasiadamente intervencionista, quanto por aqueles que o achavam insuficiente, mas é amplamente reconhecido por ter ajudado a moldar a resposta do governo às crises econômicas e por ter estabelecido importantes precedentes em políticas sociais e econômicas. Ao mesmo tempo, olha como a história é curiosa, no mesmo dia, 5 de março de 1933, enquanto o Franklin Roosevelt anunciava o New Deal, na Alemanha, o partido nazista de Adolf Hitler recebia 43,9% dos votos nas eleições do Reichstag, o que permitiu aos nazistas aprovarem mais tarde a lei de concessão de plenos poderes e para que estabelecessem uma ditadura. Essa lei de concessão de plenos poderes, conhecida oficialmente como Lei para a Remediação da Necessidade do Povo e do Reich, foi um decreto fundamental na história da Alemanha, marcando um dos principais passos na consolidação do poder absoluto nas mãos de Adolf Hitler e do Partido Nazista. Ele foi aprovado mesmo em 24 de março de 1933 e essa lei permitiu a Hitler e ao seu gabinete legislar sem a intervenção do Reichstag, o parlamento alemão, e, preste atenção, sem a necessidade de aprovação presidencial, efetivamente dissolvendo os princípios da divisão de poderes e da democracia representativa na Alemanha, na época, a República de Weimar, né? Então vamos prestar atenção nesse detalhe. Essa lei permitiu ao Hitler e ao seu gabinete legislar sem intervenção do parlamento, sem necessidade de aprovação presidencial e dissolvendo os princípios de divisão de poderes. O contexto para a aprovação dessa lei foi a queima do Reichstag em fevereiro de 1933, a queima do parlamento alemão, um evento que o governo nazista utilizou para instigar o medo de uma suposta insurgência comunista, justificando assim a necessidade de poderes extraordinários para restaurar a ordem e a segurança. Mal e mal comparando, né? Não estou comparando uma coisa com a outra, mais ou menos o que tentou se fazer em Brasília no dia 8 de janeiro do ano passado, né? Colocar fogo no circo para justificar uma medida drástica, no caso, a declaração do estado de sítio. No rescaldo do incêndio, o presidente Paul von Hindenburg, sob influência de Hitler, já havia promulgado o decreto do incêndio do Reichstag, que suspendia direitos civis fundamentais e permitia a detenção sem julgamento, suprimindo assim a oposição política, especialmente comunistas e socialistas. Para a passagem da lei de concessão de plenos poderes, era necessária uma maioria de 2/3 no Reichstag. Os nazistas asseguraram essa maioria através de uma combinação de táticas legais e ilegais, incluindo a intimidação de parlamentares, a proibição de partidos comunistas e a detenção de seus membros, além de negociar o apoio de outros partidos políticos mediante promessas e compromissos. A sessão do Reichstag que aprovou a lei foi realizada em Berlim sob uma atmosfera de intensa pressão e segurança controladas pelas SAs, né, as tropas de assalto, e as SS, os esquadrões de proteção. A aprovação da lei marcou o fim do regime democrático da República de Weimar e o início da ditadura totalitária de Hitler, permitindo-lhe legislar de forma autocrática. Com essa autoridade, o regime nazista rapidamente consolidou seu poder, eliminou todas as formas de oposição política, estabelecendo um controle total sobre todos os aspectos da sociedade alemã e pavimentando o caminho para a implementação da sua agenda totalitária, que incluía a expansão militar, o rearmamento da Alemanha e as políticas de perseguição racial que culminariam no Holocausto. A lei de concessão de plenos poderes é, portanto, o ovo da serpente, né? Visto como um momento crucial na história do século XX, exemplificando como uma democracia pode ser desmantelada de dentro para fora, através de processos legais e políticos. E eu espero de coração que vocês tenham entendido bem o perigo que a gente correu aqui no país, de novo, sem comparações de cunho ideológico, tá bom? Dito isso, um grande abraço a todos, um bom dia, fiquem na companhia de Collective Soul e eu volto amanhã. Tchau, fui!